Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Segurança Pública. Audiência debate o sistema integrado das polícias, civil e militar. Orçamento regionalizado. Daqui a pouco começa a reunião para apontar as prioridades da Grande Florianópolis. Alerta para os idosos. Semana Estadual de Promoção de Saúde Bucal destaca cuidados na terceira idade. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online os principais fatos do Parlamento Catarinense nesta segunda-feira. Está no ar o Conexão Geral. Médicos e servidores que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Santa Catarina, devem paralisar por uma hora o atendimento ambulatorial nesta terça-feira. A repórter Juliana Bassetti nos informa os motivos desta paralisação.
A mobilização é nacional e reivindica melhores salários, mais investimentos no setor e na contratação de profissionais. Os atendimentos eletivos, como consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos agendados, serão suspensos. O vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, SIMESC, Vânio Cardoso Lisboa, garante que o protesto não vai afetar os setores de urgência e emergência dos prontos-socorros, hospitais e ambulatórios, e explica os motivos da mobilização.
Não vai haver exatamente uma paralisação tipo greve, e sim uma paralisação no sentido de chamar a atenção para a mídia, para a comunidade em geral e também para a classe médica, dos grandes problemas que ocorrem em decorrência da pouca verba que tem destinada para a saúde e das questões que limitam o atendimento no SUS. Vai ser paralisado durante uma hora todas as atividades de todas as instituições que atendam pacientes do SUS. Postos de saúde, hospitais, maternidades, serão atendidos apenas nas situações de urgência e emergência. Nós temos uma tabela SUS extremamente defasada, né? Uma emenda constitucional 29 que colocaria 10% da verba do governo federal para a saúde, hoje ele aplica apenas 4,5%. Eu vou dar dois exemplos. Tá? A consulta médica hoje paga pelo SUS ao médico é R$ 7,50. Tá? E uma cirurgia feita, tipo uma cirurgia ginecológica, uma esterectomia, o SUS paga para o cirurgião R$ 60. É isso aí que ele recebe, para isso ele tem que ir no hospital, fazer a cirurgia, passar a visita no outro dia, etc.
Essa é a terceira mobilização nacional dos profissionais de saúde. A categoria já havia paralisado as atividades no dia 7 de abril e em 21 de setembro deste ano. A iniciativa visa a valorização do trabalho médico e foi desencadeada pela Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e Federação Nacional dos Médicos.
O Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina promove a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal, de hoje até o dia 29 de outubro. Várias atividades estão sendo realizadas com o objetivo de alertar a população sobre a importância da saúde bucal. A Rádio AL tem veiculado uma série de reportagens especiais com este objetivo. Hoje, a repórter Patrícia Krieger nos fala sobre a saúde bucal para os idosos.
Chegar à terceira idade significa buscar qualidade de vida. Por isso, a preocupação com a saúde bucal deve acompanhar as pessoas todos os dias. Para os idosos, é importante que todas as próteses dentárias estejam bem adaptadas, não machuquem e sejam limpas corretamente. No entanto, existem alguns mitos ligados à colocação de implantes, como explica o odontogeriatra Fernando Demoski Pinter.
Não existe uma idade que seja limite para a instalação de implantes ou uma reabilitação de próteses. O que existe, sim, é a doença do paciente. Um diabetes descompensado é uma contraindicação para uma cirurgia de instalação de implantes. Uma vez que esse paciente, então, consulte o médico, faça o seu tratamento, esteja compensado desse diabetes, ele, então, está apto à instalação de implantes. Cito que nós poderíamos, por exemplo, ter um paciente de pouca idade, uma criança, que também tivesse um problema de diabetes descompensado, esse paciente também não estaria apto a submeter-se a uma cirurgia. Então, idade não é limite para tratamento, e sim a doença do paciente não compensado.
Além disso, um dos principais problemas nessa idade é a falta ou a redução da saliva, chamada hipossalivação, causada pelos remédios. Ela facilita o aparecimento de cáries, da doença periodontal, e pode causar dificuldades para falar, mastigar e engolir. É preciso também estar atento a alterações de cor, volume, feridas ou manchas na boca e consultar um dentista regularmente.
Tecnologia.
Na primeira audiência realizada nesta segunda-feira, na capital da Coreia do Sul, em Seul, a comitiva catarinense liderada pelo governador Raimundo Colombo assinou um protocolo de intenções para investimento de 100 milhões de reais da empresa Yudo Group, que atua na área de tecnologia. A empresa já possui 5 escritórios no Brasil, sendo 4 em São Paulo e 1 em Joinville, onde é especializada na produção e venda de ferramentas de plástico para usabilidade no cotidiano. Além disso, a empresa já investiu 16 milhões de reais no estado. O governador Raimundo Colombo considera esta uma grande notícia para o estado.
É uma grande notícia para Santa Catarina, são 500 milhões de faturamento, 100 milhões de investimento, 250 empregos diretos, né? E uma área com tecnologia importante para produzir e promover investimento e desenvolvimento em outras empresas. Então é, de fato, uma grande notícia.
A Assembleia Legislativa sediou hoje o seminário Serviço Social e a Questão Urbana na Realidade Catarinense. O repórter Tiago Martendal acompanhou este evento, que tratou, entre outros temas, da atuação desses profissionais.
Dentre as várias atuações de um assistente social, está a elaboração e implementação de políticas públicas junto ao governo e a orientação de indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais na defesa de seus direitos, entre eles o direito à cidadania. Para tratar sobre essas atuações e propiciar um espaço de estudo acerca da política urbana no Brasil, a Assembleia Legislativa recebeu na manhã de hoje, dia 24, no Auditório Antonieta de Barros, o seminário Serviço Social e a Questão Urbana na Realidade Catarinense. A assistente social e professora da Fundação Regional de Blumenau, Jaqueline Samagaia, palestrou sobre o direito à cidadania e a necessidade de acesso de toda a população aos serviços da cidade.
No serviço social, que é a minha área de base, quando a gente fala de direito à cidade e, de um modo geral, também a gente pensa em acesso aos equipamentos urbanos. Claro que isso é uma prerrogativa também do direito à cidade, mas, sobretudo, o que a gente luta enquanto trabalhadores sociais é dos acessos às decisões que envolvem o meio urbano. E isso a gente, então, toma como a cidadania, então, a participação da população nas decisões que envolvem o meio urbano. Hoje a gente tem esses espaços, por exemplo, abertos através da política urbana, pelo Estatuto das Cidades, ou a Política Nacional de Habitação, que estão sendo construídas recentemente. Então, nos municípios, nós temos os conselhos municipais de habitação, tem alguns movimentos sociais que resistem às condições precárias onde eles vivem, que essas formas de resistência também significam participação e cidadania. E em nível nacional e estadual também, e outras instâncias de governo também estão abertas, né? É bastante recente, como eu falei, na política urbana, mas espaços de participação cidadã. Mas é necessário que a população esteja informada, né, para poder participar. E com relação à problemática urbana, tem muito pouca informação ainda, porque sempre foi restrita essa discussão a técnicos, né, do governo ou alguns representantes ou estudiosos da academia. Aos poucos, né, essas informações estão sendo levadas para o todo da população. Eu acho que esse é o nosso grande papel enquanto assistentes sociais, né, de informar, de mobilizar a população para poder participar desses processos.
Em Santa Catarina, atuam hoje mais de 3 mil assistentes sociais, focados principalmente nas áreas da saúde, assistência social e habitação. A presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Magali Regis Franz, participou também da mesa de debates e